not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que vais?
Olha, eu sinto-me ótimo. Mais uma vez, muito contente por estar aqui contigo. E tu?
Pá, ouvir esta música do Bernie Sanders no início, neste período eleitoral tão conturbado como está a ser, deixou-me ligeiramente emotiva, tenho que te dizer.
Olha, eu queria já entrar aqui mesmo nessa questão e depois já posso falar mais. Isto que eu vou falar agora tem a ver com uma recomendação que eu vou fazer, mas que é: eu estou cada vez mais triste com o estado do debate em Portugal. Acho que os debates televisivos são uma amostra do que se está a passar e é isso que eu quero mudar neste podcast, que nós queremos mudar nesse podcast. Mas o que é que tu achas sobre isso?
Sim, eu concordo, mas acho que, não sei se, lá está, não sei se é da nossa bolha, mas estou a sentir que há cada vez mais análise dos programas eleitorais, portanto, que há uns anos não se via, as pessoas não liam mesmo os programas eleitorais e agora está a haver uma maior dissecação dos programas. Vamos tentar contribuir também para isso, neste podcast.
Portanto, o que nós vamos fazer é, cá está, vamos fazer aquilo que eu sinto que nos debates não dá para fazer. Já agora, se quiserem ver os programas enquanto nós estamos a falar, nós vamos falar então, vamos fazer, é importante dizer, podem assinar a nossa newsletter para eu terminar os raciocínios, que é um feedback que já me deram e que é importante terminar os raciocínios. Portanto, assinem a nossa newsletter porque nós vamos enviar por lá os programas, portanto. Se não quiserem procurar, assim, subscrevam e recebem o programa. Vamos analisar neste programa especificamente o programa do ou da Iniciativa Liberal. Acho que ainda perde-se essa discussão gramatical, como é que se refere à Iniciativa Liberal. E vamos analisar o do Livre. Sendo que nas próximas semanas vamos analisando todos e fazendo um debate temático no final. Eu queria isto, porque nós o que queremos fazer efetivamente é que haja um debate das propostas e efetivamente perceber o que é que eles querem fazer por trás. E a verdade, e já entrando aqui com algum tipo de comentário, é que eu não sei. Imagina, é verdade, eu faço logo aqui o disclaimer: que é programas, por exemplo, como o do Chega, acho que nas últimas eleições tinha tipo 19 páginas ou lá o que é, não faz sentido nenhum. Mas uma coisa que eu acho, já posso dizer nos programas eleitorais, é que parece que estão às vezes a medir quem é que tem mais ideias ou menos ideias pelo tamanho do programa eleitoral e que não, e que depois que se perde-se conteúdo no meio de tanta palha. Isto é, há ali coisas, eu acho meio engraçado, depois já podemos aqui pegar, há ali coisas ali no meio, ixi, isto é grande ideia, não sei o quê, só que é uma linha no meio de um textão sobre não sei o quê. Portanto, queria saber já desde a tua opinião exatamente a maneira como está redigida aos programas. Porque eu acho que também é isto que eu gosto de fazer um bocado contigo aqui, que é, obviamente, nós temos a nossa ideologia e que nós temos a maneira como pensamos, mas eu acho que também existe aqui uma questão até, como é que tu achas de aproximar exatamente a política e os programas eleitorais com que eles sejam, seja possível lê-los, isto é, que seja legível pelas pessoas?
Sim, acho que um problema dos programas eleitorais é exatamente isso que disseste, que as propostas às vezes não estão. Lá está, não é sítio para desenvolver as ideias nos programas eleitorais, mas às vezes estão tão curtas e são uma frase ou um pequeno parágrafo que ficam imensas dúvidas por esclarecer, que depois também não é muito dificilmente se consegue esclarecer nos debates televisivos, porque também são debates super curtos. Eu acho que o bom dos debates, quando quem está a debater é ideologicamente muito próximo, tem a vantagem de se poder ir mais a fundo nas ideias, e nas ideias concretas e não tanto na divisão ideológica. Portanto, um debate por exemplo, entre a Mortágua e o Rui Tavares permitiu, apesar de não completamente bem concebido, mas permitiu discutir medidas concretas à esquerda, enquanto num debate com o Rui Rocha, entre o Rui Tavares e o Rui Rocha, a divisão foi muito mais. Foi muito menos ao pormenor e foi muito mais Estado ou menos Estado, mais impostos ou menos impostos, mais Estado social ou menos Estado social, pronto, um bocadinho mais abrangente. Dito isto, a Iniciativa Liberal tem no programa deles um resumo, um pequeno resumo no início, e eu acho que isso, lá está, como qualquer relatório, ter um sumário
Exatamente.
discutivo importante, parece-me que quem não quer ler, não sei quantas páginas são, mas são mais de 100, são para aí, são quase 200, acho eu, são 166 páginas. E obviamente ninguém, muito pouca gente vai ler isto tudo e ter um sumário executivo é importante. No entanto, sumários executivos também deixam muita coisa por
Exatamente.
esconder e têm esse problema. Mas pronto, mas acho que é melhor do que nada.
Mas então, queres avançar tu primeiro? Agora já fizemos o outro, avança lá primeiro para a tua opinião, assim, em geral, de linhas gerais dos dois programas.
Ou seja, quando pensamos em debater estes dois programas em conjunto, porque lá está, nós não temos tempo para debatê-los a todos individualmente, fazer um programa por partido, mas também não estamos necessariamente a pôr um partido contra o outro ou a comparar programas eleitorais. No entanto, existe algum eleitorado que estranhamente
Sim.
se sobrepõe entre a IL e o LIVRE. Ou seja, que há aqui um. Não, às vezes votam em L, outras vezes votam livre, e acho que analisando bem os programas eleitorais, nem é preciso analisar bem, analisando de forma geral os programas eleitorais do Livre e da IL, percebe-se bem que são completamente diferentes e que têm
Completamente.
posições ideológicas completamente diferentes, são diametralmente opostos. E, portanto, não sei, eu selecionei aqui alguns tópicos que alguns temas gerais que acho que eles se distinguem bem e também são temas importantes. Podemos começar por aquele que é mais debatido, que é os impostos, não é? Dado que a bandeira da IL é o choque fiscal e a redução brutal de impostos, e com isso pôr Portugal a crescer. Portanto, eles propõem uma taxa única de IRS de 15%, uma taxa única de IRC de 12%, exceto para multinacionais europeias não, multinacionais que estão abrangidas pela lei da União Europeia que impõe uma taxa mínima de 15% a todas as empresas, portanto não pode ser 12%. Propõem eliminar o famoso imposto de mortágua, que é o adicional sobre o IMI. Eliminar também o imposto de selo sobre transações imobiliárias e diminuir ainda mais o imposto sobre capital, que para mim é incrível, porque quer dizer, o debate que nós temos aqui todas as semanas, ou muitas vezes, é que os impostos sobre capitais são demasiado baixos, não são progressivos. Portanto, o imposto sobre capital é 28% sobre dividendos, que não, se não forem englobados. No IRS não deixam de ter progressividade e são taxados à taxa de 28%. A proposta da IL é baixar para 14,5%. Pronto, por outro lado, o LIVRE, não sei se queres que tu falasse sobre o LIVRE,
Não, pois, se
ou
calhar aí
comentar esta proposta
para pegar
sobre
aí,
ele.
porque eu queria dizer antes uma coisa, até dos dois programas eleitorais, antes aí de pegar, porque é mesmo isso que tu disseste. Eu acho que o único tema que estes dois partidos têm mais em comum é a questão da Europa. Embora um bocado mais uma Europa à esquerda, mas por exemplo, falam da Ucrânia, de uma visão mais pró-europeia, o mesmo certo posicionamento a nível de relações internacionais, diria que é a coisa que mais têm em comum, porque a nível de impostos, o LIVRE é exatamente, é tipo. Aliás, até podemos dizer se é, pois dependendo se é um exagero ou não, mas fala de várias taxas e de aumentar a equitatividade fiscal, de cá está de harmonizar, cá está a fazer esse tipo de harmonização da política fiscal e mesmo até de criar mecanismos. Mas eu tenho ideia, por acaso, que já estavas aí tão embalada que eu tenho ideia que tu tens os números todos na palma da mão.
Eu tenho os números todos escritos.
Sim, então manda lá, manda vir, manda vir.
Não, mas não, por acaso para o LIVRE não tenho números, mas pronto, o LIVRE propõe uma harmonização fiscal,
Pois,
uma
exatamente.
harmonização, não, uma harmonização fiscal com a União Europeia, ou seja, na verdade, e pegando também na questão da União Europeia e na questão da postura europeísta ou não, na verdade, têm duas visões, apesar de serem os dois pró-europeus, têm duas visões muito diferentes daquilo que deve ser a União Europeia. Pelo menos a nível de impostos e até a nível de imigração, e depois podemos falar mais à frente das propostas de imigração da IL e do LIVRE.
Eu,
Porque.
assim, aliás, eu ia te dizer até porque, isto é, pois, nós a lermos de certeza pegámos aí em coisas diferentes, mas eu queria já saber da questão da imigração. Eu estou curioso.
Ah, a questão da imigração, então a IL, o que pronto, o LIVRE que propõe é um maior apoio aos refugiados. E um maior acolhimento a nível europeu e a nível nacional de refugiados. E o que a IL propõe é que qualquer entrada em solo português esteja dependente da pessoa ter contrato de trabalho em Portugal, e meios de subsistência em Portugal. O que, na verdade, se pensares no que é o liberalismo, isto não é muito liberal, não é? Porque o direito de circulação e o direito de podermos
Movimentar-te.
mover-nos pelo mundo é uma característica liberal, e aqui o que eles propõem é que esta movimentação seja condicionada ao teu nível de à tua capacidade económica, no fundo é isso.
Mas
Portanto, aqui duas
continua.
visões diferentes daquilo que também deve ser uma postura. Pronto, isto aqui, neste caso, é a postura nacional perante a imigração, mas a nível europeu também pode ter uma leitura de deve ou não deve a Europa acolher refugiados, e em que condições é que os deve acolher. E a nível de impostos, o LIVRE propõe uma harmonização fiscal a nível europeu. Ou seja, é um bocado no sentido do imposto do IRC mínimo, ou seja, o imposto mínimo sobre as empresas. Nenhum país europeu pode taxar multinacionais a menos de 15%. Isto para impedir que, para atrair multinacionais para o seu país, os países vão baixando a taxa de imposto, até que, eventualmente, não pague, essas empresas não paguem imposto nenhum. E, portanto, para eliminar esta concorrência fiscal, o LIVRE propõe uma taxa mínima de vários impostos a nível europeu, o que é, na meu ver, indispensável para qualquer reforma fiscal em Portugal. Não é possível fazer uma reforma fiscal em Portugal sem fazer uma reforma a nível europeu, por causa desta questão da concorrência fiscal. Pronto, e também em contraste com a EL, enquanto o LIVRE quer maior progressividade do IRS, a EL quer uma flat tax, portanto uma zero progressividade. E portanto tem, de facto, visões completamente opostas sobre o que é que deve ser a fiscalidade, o que é que deve ser a progressividade ou a justiça fiscal. O que é a justiça fiscal para um partido e para outro? É completamente diferente. Mas tu pegaste em que temas? Em que temas é que te focaste nestes programas eleitorais?
Olha, eu queria só dizer, dizer que até uma ideia que eu tenho, por exemplo, da Iniciativa Liberal é que existe pelo menos uma explicação melhor, cá está, destas medidas, porque, por exemplo, só em relação mesmo aos impostos, o que o LIVRE diz aumentar as fontes de receita do Estado e fomentar a distribuição através. E depois diz da redução do peso dos impostos sobre o rendimento de trabalho na receita fiscal total e aumentando a contribuição dos impostos sobre a riqueza e rendimentos capitais. E depois fala aqui até da famosa herança social, que é um tema que o livro traz. Mas a minha questão é que fala disto, mas não diz valores, não diz como é que vai fazer, o que é que vai acontecer. Na iniciativa liberal, uma coisa que se vê é que vê-se efetivamente aqui a nova taxa que eles querem pôr e quais é que são as poupanças. Isto é, parece-me, no geral, que o programa da iniciativa liberal aqui, em primeiro lugar, parece que mais objetivo. Isto é, uma pessoa está a ler e eu por acaso tive com uma ideia mesmo de como é que seria o país. O programa do LIVRE fiquei assim um bocado muito mais. É mais esotérico, podemos assim dizer. Posso também dizer que eu, que sou uma pessoa que gosta bastante do LIVRE, não gostei no geral do programa do LIVRE. Achei muito. Há ali muitas questões que ficam pela rama e eu fico. Pá, o que é que vocês estão a fazer à vossa vida? E dizer que, pelo menos no do LIVRE, coisas melhores. As das coisas melhores que o LIVRE tem, que é exatamente. Eles começam efetivamente com a questão de promover um Pacto Verde. E cá está, trazem logo esta questão. Mas o capítulo sobre a Europa está para o fim. E isso para mim é uma coisa que não se faz. Porque eu fiquei mesmo muito chateado até, porque é uma coisa que se vocês se batem pela União Europeia. E que, aliás, uma grande diferenciação que tem em relação aos outros partidos de esquerda é exatamente por terem uma posição internacional muito diferente, e é uma coisa que vem no final. E queria só dizer aqui, é muito engraçado porque vem dois pontos como apoiar a Ucrânia na defesa contra a invasão russa, segundo, reconhecer a Palestina como Estado independente. Queria só, e depois eles falam aqui da várias questões de harmonizar, de usar a escala da União Europeia para ter força de influência, que é uma coisa que eu gosto bastante. No livro, e que acho que faz sentido, e depois falar aqui todos os mecanismos da CLP, etc. Só que fiquei muito triste por ver estes temas da questão da Europa muito para trás. E acho que depois uma coisa que eu achei, e aliás, isto é uma crítica que eu faço aos dois, Que é na questão da saúde, a questão da educação do livre, pá, achei muito fraquinho, honestamente. Fiquei muito à espera que falassem mais. Falaram muito sobre trazer a educação para o século XXI, a ideia que eu fiquei enquanto estava a ler, mas no que é que face aos desafios atuais que se estão a passar em Portugal, eu não sei se esta é necessária a abordagem correta. E depois é que cá está esta linguagem esotérica de centrar a escola em cada aluno, capacitar a educação pública, garantir a não sei, pareceu muito tudo muito abstrato. É isso que eu quero. E depois é isso, por exemplo, tens aqui uma ideia: transformar o 12º ano num ano zero de entrada na Universidade e Politécnicos. Pá, fixe, fixe, uma boa ideia. Mas imagina, é necessariamente isto que precisamos para o país neste momento. É isso que eu fiquei a pensar, efetivamente. E depois, por exemplo, tem aqui também retirar a disciplina de educação moral e religiosa do currículo. E eu não vou discutir se é uma coisa certa ou errada, mas parece-me que às vezes metem-se aqui em temas que eu não sei se é isto que as pessoas querem neste momento. E depois, mesmo em relação à saúde, só mesmo para dizer, porque eu acho que são dois temas muito importantes aqui. Eu acho engraçado, nós também pegámos em temas diferentes, mas isso também faz parte do podcast. Que é, por exemplo, fortalecer e avançar com a reforma do SNS, falar das unidades locais de saúde, não assegurar um financiamento adequado, promover a renovação, mas isto também é uma coisa que reforçar respostas de proximidade às pessoas com doenças crónicas. Isto é, a mim falta-me neste programa mais concreto. E depois deixa-me só dizer aqui em relação à Iniciativa Liberal, só para também para dar a tua opinião sobre isto, que imagina, a Iniciativa Liberal era o que está à espera, que é a Iniciativa Liberal, uma pessoa está a ler e é sempre baixar impostos, acabar com impostos. Pá, imagina. Eles efetivamente têm uma coisa boa, que é, eles dizem, como é que nós vamos pôr a crescer o país? Baixar impostos. Eles detectam o problema, eu acho que eles põem o foco no problema certo, que é preciso crescer o país, só que dão a solução errada. E estão sempre a bater na mesma tecla, baixar impostos, baixar impostos, baixar impostos. Não sei se é isto, eu dei aqui mais uma overview. O que é
Sim.
que tu achas?
Vou começar pela parte final da tua intervenção. Eu não tenho certeza que a Iniciativa Liberal explique bem aquilo que quer fazer. Pelo contrário, ou seja, e em o que a Iniciativa Liberal tem dito sobre como é que a diminuição da receita fiscal, porque a teoria deles é que a diminuição da receita fiscal vai levar a que as pessoas tenham mais poder de compra, mais capacidade de investimento, o que quer que seja, e portanto Portugal consiga crescer através de uma economia mais oleada, digamos assim, com mais dinheiro na mão das pessoas e das empresas. É esta a teoria principal, presumo eu. E ao mesmo tempo que dizem que vão baixar brutalmente os impostos, também defendem o que falamos da semana passada das contas certas, de continuar a termos um superávit e a diminuição da dívida pública. Só que, quando são perguntados sobre como é que vão fazer, como é que vão compensar, num primeiro momento, a diminuição da receita fiscal, de forma a manter estas contas certas, ou até de forma a manter o país a funcionar, uma das opções que eles dão é, com o dinheiro da privatização da TAP, como é que era? Com o dinheiro da privatização da TAP, exato, compensar a receita fiscal, ou seja, compensar, usar o dinheiro da privatização da TAP para cobrir despesa corrente. Só que o que está na lei, o que diz o Conselho de Finanças Públicas é que os dinheiro das privatizações não podem ser usados para cobrir receitas correntes e têm que ser usados para diminuir dívida pública. Portanto, isto também não é uma opção. Todo dinheiro que resultasse de uma privatização teria que ser usado para abater a dívida pública e não para compensar uma diminuição da receita fiscal. E outra teoria que está aqui por trás é que ao baixares os impostos sobre os mais ricos, ou seja, eliminares a progressividade dos impostos e que, portanto, diminuís gravemente o peso fiscal dos mais ricos, tens uma teoria de trickle-down economics que os benefícios de baixar os impostos sobre os mais ricos hão eventualmente de chegar aos mais pobres na sociedade e, portanto, toda a sociedade beneficia de uma baixa de impostos. custa-me um bocado perceber como é que depois
Dos anos
de
80?
historicamente esta
Exatamente,
teoria ter
sim.
sido completamente mostrada errada e que não funciona, voltarmos a pegar nesta teoria que só leva ao empobrecimento e à fragilização de uma franja da sociedade que ainda vai ficar mais vulnerável por estarmos a destruir completamente o Estado Social. Pronto, isto para fazer a minha consideração sobre a IEL. Sobre o livro, concordo com o que disseste sobre a generalidade do programa. Ao ler o programa também fiquei com a ideia que era um conjunto de boas ideias, em geral, boas ideias. A maior parte, claro que há umas ou outras que não concordo tanto, mas já parece que foi um grupo de pessoas muito, muito bem intencionadas que se reuniu e cada uma disse uma ideia. Pronto, é essa a ideia que fica. Mas achei interessante na parte da educação, que comparando com o programa, ou com aquilo que eu me lembro do programa anterior do livro, parece-me que na parte de educação eles aproximam-se cada vez mais do Bloco e do PCP. Porque desta vez falam em eliminar as propinas, o que é uma coisa que ainda não tinha ouvido o livro falar, e falam sobre eliminar os exames nacionais, ou a obrigatoriedade dos exames nacionais. E isto também é uma coisa nova, no livro. Portanto, parece-me que eu presumo que tenha havido aqui influência de outras ideologias dentro do livro que acabaram por culminar. Na redação destas propostas, mas também é uma nota interessante de uma aproximação, que não existia, entre o LIVRE e o Bloco e o PCP.
A iniciativa liberal faz efetivamente um bom contexto da maneira como pega na educação, exatamente dos valores, isto é, dos valores dos exames do PISA que temos tido, mas para mim, cá está, eles têm esta ideia que os mecanismos de mercado, eu também agora estou um bocado sob a influência do livro da Tirania do Mérito, mas que ainda estou a lê-lo, portanto, mas cá está, que eles têm uma fé constante nos mecanismos de mercado, que eu não quero dizer que não reduz, não sejam a solução para algumas coisas, mas que aplicar mesmo isso à educação para fazer com que a educação funcione melhor, não sei se será a melhor maneira de o fazer. E a mim é uma coisa que me deixa muito cético. Cá está, não, parece que. Eu até que sou uma pessoa que adora ideologia, parece que a iniciativa liberal consegue enfiar sempre a ideologia deles em qualquer que seja o assunto. E falta aqui algum tipo de prática? Não sei.
Eu não sei se concordo assim tanto contigo, sabes?
Então.
Deixa-me só aqui dizer uma coisa, que é, porque, ou seja, eu concordo que eles de facto parece que são muito coerentes ideologicamente, mas a ideologia com que eles são coerentes não é o liberalismo. Porque lá está, porque não. A única coisa que é constante durante todo o programa eleitoral deles e de declarações públicas que fazem é baixa de impostos e antissocialismo, ou seja, o que for que eles considerem que é socialismo, que eles consideram que tudo é socialismo. Mas quando se fala em. Pronto, entrando aqui noutro tema, por exemplo, no imposto sobre heranças, que está mais do que discutido que é um imposto que permite a meritocracia e, portanto, um liberal deveria ser a favor, ou pelo menos não o deveria considerar imoral, como consideram grande parte dos dirigentes da iniciativa liberal. E eles são contra simplesmente porque é um imposto, e portanto somos contra qualquer tipo de imposto, independentemente da
Da
função
utilidade,
que ele
sim, da
cumpra.
função dele. Só dizer que o Carlos Guimarães Pinto, até no 45 graus, defende até uma eventual
Por isso é que eu disse a
herança.
maioria.
A maioria,
Eu disse a
exatamente.
maioria dos dirigentes, e ainda assim ele não disse que era a favor do imposto.
Sim,
Ele
não disse a
disse que
100%.
era é, que se eliminassem todos os outros impostos, preferia o imposto sobre heranças do que o imposto sobre
Por
rendimentos de
trabalho.
trabalho.
Sim, e queria só dizer, e depois é isso, a mim o que me estava a parecer, às vezes só na iniciativa liberal, é que é isto, eles detectam efetivamente bem um problema, por exemplo, eles falam de uma coisa de recuperação de aprendizagens, de recuperação de aprendizagens e de implementar, até falam implementar um plano de emergência para a recuperação de aprendizagens, cá está, Só que falam de introduzir as avaliações nacionais no final dos ciclos do ensino básico, portanto, diferente do, estavas a dizer, dos partidos à esquerda, implementar o programa de tutorias para aumentar a qualidade da aprendizagem. Só que depois vem aqui toda a história de dar liberdade na escolha da escola, independentemente da condição financeira, dar mais autonomia às escolas. Isto é sempre. Eles detectam bem o problema, mas solucionam-o mal. Isso a mim é uma coisa que mete muita impressão em todo o programa da Iniciativa Liberal. Só queria mesmo terminar por aí este tema da educação. Queria só, podes só repetir o que tu disseste antes, por favor? Desculpa, eu queria só fazer este apontamento.
Sobre a iniciativa liberal, sobre o.
Não, sobre a Iniciativa Liberal, a questão dos impostos. Estavas a dizer que não havia uma coerência entre eles.
Ah, do que eu acho que é coerente em todo o programa é o anti, ser anti-imposto, qualquer tipo de
Ah, sim.
imposto, e anti-socialismo, seja
Achas que
lá
é
o
isso que
que for
mais
considerado
unifica
socialismo.
o programa?
Acho que sim, acho que eles não são coerentes no seu liberalismo. São coerentes no seu ódio a todo e qualquer tipo de imposto, a todo e qualquer tipo de intervenção do Estado, e mesmo um liberal tem que perceber que o mérito que eles tanto acreditam depende também de alguma regulação coletiva.
Mas imagina, a minha questão aqui com a iniciativa, e eu acho que isto, a única coisa que está, não sei se pode ser o marketing que eles estão a fazer, mas por exemplo, eles aqui, por exemplo, quando falam na saúde agora, regulamentação e implementação das unidades de saúde familiar do modelo C, ou a expansão das USFB, isto é, unidades de saúde familiar B, isto é, parece que pelo menos dizem assim, ok, como é que nós queremos aumentar com que a saúde chegue mais aos portugueses. Ok, existe este modelo de unidade de saúde familiar, então nós vamos implementar isto. Isto é, isto para mim são propostas diferentes do nível. Vamos aumentar o acesso à saúde às pessoas. E isso é uma coisa que me mete. Continua-me a chatear genuinamente o que eu quero dizer no final é que me chatei ao longo do programa, é que. Eles efetivamente têm este tipo de linguagem de efetivamente eles parecem ser pessoas competentes. Eu posso estudar aí, se calhar não com a intenção correta no final, mas parecem ser pessoas competentes. Só que depois parece que têm as ideias erradas. Pelo menos, não sei, parece que vivem num mundo. Não sei se agora vou ser demasiado. Quer dizer, comentador, mas num mundo encantado do mercado. Isto é que parece que há a mão invisível e que a mão invisível vai resolver tudo e que isto é uma. Quando deixamos as pessoas funcionar, tudo se resolve automaticamente. E eu às vezes gostava, e até vou fazer aqui uma provocação à iniciativa, aos membros da Iniciativa Liberal, eu gostava que eles fossem um bocadinho mais estatistas e que então eles aplicassem essa sua implementação ao próprio Estado, isto é, que eles trabalhassem no Estado e que então fossem um bocadinho mais burocratas e um bocadinho mais empreendedores, mas dentro do Estado, por assim dizer.
Pois eu percebo o que queres dizer, ao longo de todo o programa, e se calhar agora falamos um bocadinho mais do programa da IEL do que do livro, mas pronto, acontece quando o debate, pronto, quando há dois programas a analisar, mas o que fica do programa da IEL é uma vontade uma vontade de privatizar e de tirar da mão do Estado, tirar completamente do controle do Estado, coisas que como a RTP, como a Caixa Geral de Depósitos, como até o investimento na própria segurança social é completamente esvaziado, porque a primeira linha quando eles falam da segurança social é que é insustentável e que, portanto, é inviável continuarmos a manter um sistema de segurança social, portanto. É acabar com a segurança social, acabar com a escola pública, acabar com o Sistema Nacional de Saúde ou seja, eles não são contra a educação ou contra a saúde ou contra a segurança social, mas são contra estas formas
Exatamente, sim.
que historicamente, desde o 25 de Abril, como país investimos, e como país e mesmo a nível europeu, há um certo consenso que são essenciais para qualquer sociedade se desenvolver, que é termos
Exatamente,
acesso
sim.
público e gratuito, garantido pelo Estado, de forma a que cada um não fique entregue a si mesmo e haja uma certa responsabilidade social para com o outro. E eu acho que se o país fosse este país da IEL, este país que este programa da IEL nos quer representar, estaríamos, na verdade, numa competição de mercado constante,
Exatamente, sim.
em que não vejo qual seria o benefício social de vivermos nessa competição constante, nessa falta de solidariedade social, que no fundo acabar com o acesso universal e gratuito à escola pública, ao Serviço Nacional de Saúde e à Segurança Social acabaria por fazer. Só dizer uma coisa, o que eles na verdade idealizam é que ao dar cheques de ensino ou cheques de saúde às pessoas, elas podem ter liberdade de escolha. Mas depois na verdade isso vai alimentar um setor privado que tem como último fim o lucro, e não a saúde ou a educação da pessoa que está a utilizar este cheque. Portanto, esvazias de fundos o sistema público para alimentar o lucro de um privado que não tem como fim último, e isso é o que é. Está a serviço de saúde de qualidade ou garantir a educação universal. Tem sim como fim último o lucro. E portanto não deve ser o garante do nosso sistema, do nosso país.
Eu acho, tu disseste aí uma coisa, que claramente falámos mais do programa da Iniciativa Liberal, também porque, se calhar é mesmo isso, porque pelo menos no programa da Iniciativa Liberal eu fiquei com pelo menos uma ideia do que é que eles querem fazer e de como é que vão fazer. Portanto, é mais criticável e podes mais avançar. Em relação ao livro, eu acho que tu fizeste um excelente resumo, que é, são um monte de boas ideias, mas sentia que faltava mais para isso e sinto que para o livro crescer, precisa de mais, mais cimentação das ideias e mais concretização das ideias. Porque é mesmo isso, às vezes parece-me que eles simplesmente atiram para lá ideias e eu estou a ler e eu penso, ok, isto faz sentido. Mas será que isto devia estar num programa eleitoral? Será que isto devia ser o que nós estamos a comunicar para as pessoas? Pois, no, honestamente, é uma coisa que me falha. E é isso. Queria
Só
já
dizer uma
só
coisa.
avançar para. Queres dizer alguma
Deixa-me
coisa,
só dizer
Mariana?
um
Desculpa.
pormenorzinho. Obviamente, os programas eleitorais são super abrangentes e não, nem tudo o que está no programa eleitoral é a bandeira do partido, e é normal que haja imensas propostas que estão lá e que podem não ser, ou podes tu ou eu achar que são mais ou menos importantes. No entanto, a diversidade de pessoas do país e de prioridades do país pode dizer diferente, e certas propostas que para mim ou para ti possam parecer não relevantes podem ser relevantes para outra pessoa, portanto, acho que é importante também haver essa abrangência. Isto só para defender aqui o programa do livro.
Antes do programa. Sim, olha, antes de dizer, só para avançar para as recomendações, eu queria só dizer que há uma coisa que vai estar na nossa newsletter e que eu quero aqui reforçar. Para aqueles que dizem que os jovens não se interessam por política, eu queria dizer que existe uma carta aberta que pode ser assinada pelo Conselho Nacional da Juventude, no qual estão contra o modelo atual dos debates e que temos assinaturas lá. Por acaso, eu achei muito interessante, como o Alexandre Poço. O Bernardo Blanco ou o próprio Miguel Costa Matos, isto é, respectivamente, uma pessoa do PSD, da IL e do PS. Isto é que eu acho interessante eles estarem parte dos fazerem parte dos partidos e terem assinado isto e terem as mais demais associações académicas das várias universidades. E portanto, eu achei isto muito interessante e é mais uma demonstração de como os jovens querem saber da política e eu fiquei muito contente por isto. Na minha recomendação é o álbum Ser Solidário do José Mário Branco. Também para dar aqui uma agradecer à Aliança Social Democrata por nos ter recomendado esse álbum. Eu fui ouvir o álbum e a Mariana sabe que eu na semana passada estava toda aí, vamos lá, vamos lutar contra o fascismo. Estava todo nesse mood, portanto, recomendo.
Bela recomendação. Obrigada por essa recomendação. A minha recomendação é uma exposição que está a acontecer agora em Lisboa, no CCB, e vai ficar até dia 28 de abril, que chama-se Habitar Lisboa. É uma exposição sobre a habitação em Lisboa e sobre os bairros sociais em Lisboa, mas também sobre tudo o que é habitação em Lisboa, que nos últimos tempos acabou por ficar mais no soundbite português. porque está a começar a afetar a classe média de forma muito forte, mas que já afeta a classe baixa há muitos, muitos anos. Mas é uma exposição incrível, que vale a pena ser vista com uma visita guiada. Eu fiz uma visita guiada com um geógrafo chamado Luís Mendes. Portanto, eles às vezes em quando organizam visitas guiadas e vale a pena, se conseguirem apanhar uma, porque é diferente ver uma exposição, e ser guiada ou estarem a olhar para uma coisa que não fazem ideia o que é e como aquilo tem várias maquetes e coisas de arquitetura e de geologia, geografia, e eu não percebo nada disso. É fixe quando nos explicam, e ouvimos pensar a habitação, que é um tema que já debatemos aqui tantas vezes e que nos afeta a todos, de uma perspectiva diferente, neste caso, a arquitetura.
Eu só para terminar, é mesmo só aqui uma ressalva em relação aos programas. Se calhar nós não conseguimos também, já está, devido ao formato, passar por todos os pontos e falamos só dos pontos gerais, mas incentivamos a fazerem todos este exercício democrático, porque eu acho que cada um terá os seus temas que se calhar dá mais privilégio e que então, ao dar mais privilégio a esses, ao consultar os programas, se calhar pode decidir melhor o seu voto e que incentivar as pessoas a debaterem efetivamente mais ideias do que necessariamente. Momentos de debate, que é uma coisa que para mim me deixa. E veja, também só eu, é que nós, quando votamos nas legislativas, votamos para eleger o partido com as ideias, não votamos em caras. As pessoas têm. E é verdade que as caras interessam em política, mas nós votamos nas ideias e nos deputados. Portanto, informação neste sentido é sempre melhor. Algumas últimas palavras, Mariana? Últimas palavras neste podcast, atenção.
Claro. Não, votem, e informem-se, e se não conseguirem ler os programas todos, pelo menos vejam os tópicos gerais e lá está, vejam os temas que mais vos importam. Porque é importante, porque muitas vezes achamos que o partido é uma coisa que não é, e
Exatamente.
vale a pena. Vale a pena ler, aquilo que de facto são as propostas concretas. E é isso, para a semana cá
Então,
estamos outra vez.
até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.